Hello and welcome! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula prática aqui no meu canal. Ela acontece de quintas às 13 horas. Se você quiser acompanhar as lives que rolam por aqui, saiba que também às terças, às 8 horas da noite, rola aula prática de speaking. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema variado. Eu gosto de trazer temas diferentes para vocês de quinta-feira. Então já se programem para estar comigo às quintas, tá bom? E hoje eu quero falar com vocês sobre tarefas diárias em inglês. Como assim tarefas diárias? Todos nós temos tarefas para fazer todos os dias, certo? Algumas responsabilidades, algumas dentro de casa e algumas fora de casa, correto? Eu quero trazer aqui para vocês hoje um vocabulário para que a gente possa trabalhar um pouco a nossa comunicação com relação a esse tema. É legal quando a gente pensa num tema específico e aí vai pensando, poxa, o que eu falaria nessa situação, né? Como eu me expressaria para falar que eu preciso fazer determinada tarefa? Eu quero trazer você para esse ambiente para a gente começar a pensar na nossa rotina e como a gente se expressaria em inglês. Então, já vai pensando aí nas suas tarefas diárias, nas suas responsabilidades de todo dia. E vai pensando o que você gostaria de expressar. Pensa aí em português mesmo. Faz uma listinha aí. Poxa, eu faço isso, isso, né, de manhã, isso à tarde. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Mas já vai pensando na sua rotina. Quanto mais você integrar isso na forma como você precisa se expressar diariamente, mais fácil você identificar o equivalente em inglês, né? Eu vou trazer aqui alguns exemplos que são, no geral, bastante usados como um todo, né? Para a maioria das pessoas. Mas eu quero que você pense em algo pessoal seu. Lista aí a sua rotina diária. Vai pensando, poxa, como é que eu diria se eu fosse, de repente, sei lá, eu tô num happy hour com os meus amigos, tá? É inglês. Eu tô saindo da reunião, eu tô num congresso, e aí eu vou conversar com as pessoas ali sobre mim, sobre as coisas que me interessam, sobre o que é relevante para mim. Então, é legal você já ter essas palavrinhas, né? Ou esse vocabulário aí na ponta da língua. Combinado? Muito bem. Gente, eu quero que essa aula seja uma aula leve, uma aula gostosinha, para você já ir pensando nas suas frases e revisando, né? Estruturas, perguntas, coisas que a gente vê em outras aulas. Então, hoje eu não vou trazer regras para vocês, tá? Não vou trazer gramática, não vou trazer nada disso. Eu quero trazer vocabulário mesmo e quero te ajudar a estruturar as suas ideias. Vamos? Vocês topam? Então vamos juntos. Vou compartilhar então já aqui a minha tela com vocês. Esse é o tema de hoje, como falar sobre tarefas em inglês. Esse material fica disponível no meu blog, para quem não conhece, namara.com. Depois eu compartilho com vocês lá no Telegram este material. Aliás, vou deixar já o link aqui para vocês, tá? Do Telegram, para quem não me acompanha por lá. Sempre tem material gratuito para vocês lá. Então, é importante você estar por lá. É a nossa tribo, a nossa galera, numa comunidade aberta, tá? E é um grupo de estudos. Então, só entra lá se você realmente estiver interessado em aprimorar o seu inglês. E aí, também quero deixar para você já aqui o link para a próxima turma T23, que nós vamos abrir dia 8 de novembro. Tá aí, daqui uma, duas semanas. Se você quiser fazer parte da T23, deixa lá o seu e-mail no inamara.com/lista-de-espera. É importante que você deixe o seu e-mail lá para você poder receber as informações sobre as vagas em primeira mão, tá bom? Então, assim que a gente liberar as vagas, eu te aviso por e-mail. Quem for fazer parte da T23, já coloca aí hashtag T23 para que eu possa já ir conhecendo vocês. E como assim T23, né? 23 o quê? 23 turmas, gente. Já faz 7, 8, 9, 20, 21. 4 anos, pouco mais de 4 anos que eu ensino inglês na internet. No meu curso, né? O meu canal faz 5 anos. Então, tem uma jornada aí, né? Tem muita experiência, muitos alunos fluentes no currículo, graças a Deus. E 22 turmas já, né? And counting. Então, é isso. Ó, aqui já tem a Zélia falando sobre como cuidar de crianças pequenas. Legal. Já vai anotando aí, Zélia, porque isso é algo que é pertinente para o seu dia a dia, né? Então, vai todo mundo aí já fazendo a sua listinha. T23, Titi, você está muito animada. Baby chegando e mais uma turma. Gente, eu não paro. Esse realmente é o meu dever e a minha missão. Não é porque tem baby chegando que a gente vai parar de trabalhar, né? A não ser que eu esteja passando mal ou realmente parindo, né? Mas tem uma, aqui é uma responsabilidade com vocês, com os meus alunos, né? E eu adoro dar aula, então eu fico feliz de estar com vocês. Vamos lá, queridos. Bem-vinda, Bela Vignatti. Ou Isa, não sei como você gosta de ser chamada. T22. Vamos falar sobre tarefas, então. Como é que funciona aqui esse tema? Eu trouxe para vocês vocabulário sobre tarefas de dois sentidos, ou de duas formas, né? Como eu falei agora há pouco, tarefas que você pode falar sobre aquelas que você faz dentro de casa e aquelas que você faz fora de casa. Então, quando a gente vai falar sobre tarefas em inglês, ou seja, tarefas do cotidiano, coisas do dia a dia, né? Que, gente, a vida tá aí, né? Todo mundo que tem tarefa diária, acredito eu. Se você não tem, me conte como. E fale aí a sua dica, porque em inglês a gente pode chamar esse tipo de tarefa diária de duas formas. A gente tem run errands ou chores. Alguém aqui já havia ouvido falar sobre isso? A gente chama de run errands quando a gente tem que resolver coisas na rua. Então, gente, coisinha para fazer, pagar o boleto, ir na lotérica, sei lá. Me fala aí quais são os errands de vocês, tá? Fora de casa. E os chores, que são as tarefas de casa. Então, aqui, ó, tem que arrumar, tem que limpar, dobrar o lençol, sei lá, esticar a coxa da cama. Todo mundo aqui tem que fazer isso, é ou não é? Então, eu sei que é um tema que vai abranger todo mundo aqui. E uma outra forma de você falar sobre as tarefas de casa é dizendo household chores, tá? Que são house, né? Casa. Então, as tarefas de casa, tá? São só apenas que indicando que você também pode dizer chores ou household chores, tá? Duas formas. Então, eu quero trazer para vocês, primeiro, vocabulário, tá? Aqui algumas ideias do que a gente pode usar para ambos. E aí, a gente vai fazer frases. Lembra sempre que quando a gente fala de vocabulário, a gente nunca aprende palavras soltas. Anota essa aí já, tatua essa aí, se possível. Nunca estude palavras soltas. Isso aqui tem que ser o nosso mantra. Promete para mim que vocês não vão estudar palavras soltas? A gente sempre vai observar as palavrinhas dentro de um contexto, dentro de uma frase, e, se possível, observando várias formas de usar aquela mesma palavra, porque às vezes tem não só palavras, mas phrasal verbs, por exemplo, que tem às vezes 5, 6 formas de usar o mesmo phrasal verb. Então, eu quero sempre que você esteja aberto a isso, porque senão a gente fica preso naquela tradução literal e aí, na hora de traduzir, não fica muito o tom que você queria dar. Então, já vai acostumando, tá, a fazer isso. Isso é uma das coisas que a gente aprende dentro do meu método, né? Os meus alunos conhecem aí o ciclo elo, as repetições espaçadas com as frases, os nossos treinos de speaking, enfim, nunca é uma coisa só, né? São várias pecinhas aqui do nosso tabuleiro que formam a fluência. E esse aqui é um dos princípios. Então, por isso que eu gosto de falar de aula de vocabulário, porque a gente pega o tema, aí a gente faz uma lista, tá, beleza, sobre esse tema aqui. Que coisas que eu posso falar sobre isso? Ah, legal. Agora, a partir disso, quais as frases que eu posso usar? É impressionante. Conforme você for observando depois esses vocabulários, você vai lembrando, né? Vai remetendo e você vai fixando isso com mais facilidade. Então, eu quero começar falando com vocês sobre errands. Vamos lá? Que são aquelas tarefas que a gente faz fora de casa, né? Que não necessariamente é dedicado a arrumar a casa, ou enfim, responsabilidades internas. E, novamente, eu vou dar aqui alguns exemplos que eu imagino que seja algo que cabe à maioria de vocês, mas eu quero muito que você pense aí comigo quais são as suas tarefas. Vamos lá? Vocês topam fazer essa listinha aí comigo? Porque a gente começa a pensar em frases mais personalizadas para vocês. E eu quero ver as frases de vocês aí no chat, combinado? Lembrando também, ó, como a Joana já colocou aqui, sempre que tiver alguma novidade aqui na aula, alguma informação que você aprendeu, bota aí um hashtag novidade para eu saber que você está aprendendo aqui comigo. Tudo bem? Então, aqui vamos começar com pay bills. Pagar as contas.
Pay bills.
Todo mundo aqui paga a conta, né, gente? Aquele boletim de todo dia. O que mais?
Do the grocery.
Olha que collocation legal aqui com o do, né? Quem tem dúvidas ou quem quer aumentar vocabulário com do e com make, gente, tem um vídeo super legal aqui no meu canal falando sobre collocations com make e com do. Collocation é uma daquelas coisas que a gente não tem como colocar muito uma regra, né? A gente não foca tanto em regra e sim em colocações, em combinações naturais das palavras entre si. Então, quando a gente vai fazer compras, a gente não make the grocery, né? A gente do the grocery, tá? Então, o que é grocery? É aquelas, fazer as comprinhas. Você vai no mercadinho ali, comprar o bolachinho, o leitinho, né? Macarrão, enfim. Grocery shopping é fazer as compras de mercado. Compra de mercado, que a gente fala, né? Em português. Next.
Withdraw money.
Sacar dinheiro. Ó, você tem um vocabulário legal, né? Todo mundo aqui saca dinheiro. Se bem que, olha, gente, faz muito tempo que eu não saco dinheiro, eu nem sei mais. Talvez a minha senha de sacar dinheiro, porque hoje em dia é só o Pix, é só a transferência, né? Enfim, tá mais moderno. Mas se você é uma pessoa que saca dinheiro, ó, é legal saber. Inclusive, quando a gente tá viajando, né, para o exterior, é legal que você fique atento, né? Muitas vezes a gente precisa sacar dinheiro para comprar as coisas lá fora. Inclusive, você vai usar uma ATM machine para sacar dinheiro. Eu fiz uma live recentemente, tá aqui numa das últimas lives do meu canal, com vocabulário sobre dinheiro. Importante, hein? Você aí que está ficando rico, né? Já produzindo as suas riquezas. É importante você saber falar de dinheiro em inglês. Como é que vai ser quando você estiver lá investindo na Bolsa de Nova York, né? Quando você estiver fazendo a sua viagem para as Maldivas, com toda aquela riqueza, e não saber falar sobre dinheiro em inglês, não vai combinar com a sua riqueza. Então, ó, já vai chamando a prosperidade aí, aprendendo vocabulário sobre dinheiro em inglês. Então, tem uma live só sobre isso, tá? Se você se interessar por esse assunto. Legal, o que mais?
Stop by the post office.
Olha que phrasal verb legal esse aqui para você já anotar e buscar usar com mais frequência. Stop by. Stop by é dar uma passadinha, sabe? Você dá uma passadinha lá na casa da sua tia para tomar um café. Então, você vai stop by your aunties, né? Dá aquela passadinha. A gente fala passadinha, né, gente? Não sei como vocês falam. Né? Passar no correio. Dá uma passadinha no correio. E post office. É o correio em inglês. Alguém aqui vai no post office? Alguém que vai no correio? Eu vou de vez em quando. O que mais?
Return books in the library.
Devolver livros na biblioteca. Alguém aqui pega livros na biblioteca? Não sei se você é dessas pessoas. Talvez seja interessante você saber essa. Mas de qualquer forma, quando você vai devolver algo, né? Você vai return, né? Retornar, né? A gente usa o verbo return para dizer que você vai devolver algo a algum lugar. Next.
Get medication in the drugstore.
Get medication in the drugstore. Então, quando você vai pegar um remédio, a gente usa o get. E aí vem esse verbinho que vocês amam, hashtag só que não. Né? O get, eu digo sempre que é o verbo coisar, porque é o verbo que cabe em tantas situações diferentes, e aqui não vale decorar, não tem jeito, o get você só vai pegar mesmo com muita exposição, com muito cicloelo, né? Fazendo ali os seus treinos de áudio, se expondo, repetição espaçada, não tem como fugir, tá? Get é exposição mesmo. E tem uma aula no meu canal, um videozinho sobre algumas formas de usar o get, tá? Então, se você tiver interesse em aprender também. Gente, o que não tem nesse canal? Já falamos sobre tantos assuntos aqui, né? E é um assunto que não acaba. É assunto que nunca acaba. Sempre tem coisa diferente para a gente conversar. E olha que legal, drugstore, farmácia, né? Poderia ser pharmacy também, né? Mas, pharmacy. Enfim, drugstore é a loja das drogas, né? Que queira ou não remédio, são algumas drogas. O que mais?
Pick up or drop off the kids to school.
Olha só, quem tinha falado sobre as crianças aqui, hein? Alguém tinha falado sobre, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui a Zélia. Ah, como cuidar de crianças pequenas e estudar inglês. Ó, aqui tem uma opção, né, que é você pegar ou levar as crianças na escola. Então, sempre quando você for dar a ideia de pegar alguém, né, ou levar alguém para algum lugar, poderia ser, ah, eu vou levar tal pessoa até o aeroporto, eu vou buscar tal pessoa na estação de trem, enfim, aqui são phrasal verbs legais, para você já ficar de olho aí também, tá? Pick up. Então, quando eu falo que eu vou pick up alguém no aeroporto, na escola, na estação de trem, em casa, qualquer que seja o lugar, vou buscar essa pessoa, eu vou pick up essa pessoa. E se eu for deixar essa pessoa, vou dar uma carona. Então, estou lá dirigindo, vou deixar a pessoa num determinado lugar, eu uso o drop off. Tudo bem? E aqui, o exemplo de kids to school. Quem aqui busca e leva crianças na escola. Tem aqui uma opção. Sim, Kátia, o verbo coisar. Quem nunca usou o verbo coisar, né? Lembrando, tô dando aqui alguma... A gente tá fazendo aqui primeiro só uma lista de tarefas. Depois a gente vai fazer frases com essas tarefinhas, tá? Eu tô ajudando vocês aqui com algumas ideias, mas eu quero relembrar você. Faz uma listinha aí com as suas tarefas, aquilo que faz parte do seu dia a dia. Essa aqui acho que a maioria faz.
Shop for clothes.
Shop for clothes. Olha que legal a pronúncia, né? Clothes. Tem um D, DZ no final. Clothes. Clothes. Vou comprar roupa, eu vou shop for clothes. Aqui, ó, gente, é muita dica, né? A gente vê uso, a gente vê frase, a gente vê pronúncia. Por isso que você não pode perder as aulas de quinta. Next.
Walk the dog.
Walk the dog. Levar o cachorro para passear. E aqui também, ó, não tem como deixar passar essa dica de pronúncia, né? Walk. A gente pronuncia assim, não tem o som do L e não é o som de A, né? É um som de O. Então, walk, walk. Walk the dog. Vou levar meu cachorro para passear, eu vou o quê? Eu vou walk the dog. Super simples, né? Inglês é muito fácil. Next.
Attend a doctor's appointment.
Attend a doctor's appointment. Olha que forma legal de você dizer que você vai a uma consulta. Eu poderia dizer go to a doctor's appointment, né? Usar o verbo to go, o verbo ir. Tudo bem, dá pra entender, mas olha que interessante, tem uma outra forma de dizer isso. E é aqui que a gente começa a enriquecer o nosso vocabulário. Muito aluno que fala para mim, né? Ah, eu tô stuck, né? Tô empacado aqui no meu intermediário. Quem aí se identifica? Estou aqui empacado no intermediário, não parece que eu não evoluo. Muitas vezes são alunos que ficam muito na zona de conforto na hora de se comunicar, sabe? No sentido de, ah, eu vou falar que eu vou na consulta, I go, tá? É só um exemplo, mas olha que legal. Quando você começa a se desafiar e pensar, poxa, que novas palavras eu posso usar para dizer a mesma coisa? Tem alguma mais apropriada? Tem alguma que se encaixa melhor para dar o tom aqui da minha conversa? E esse é um excelente exemplo. Não é legal quando a gente começa a enriquecer o nosso vocabulário dessa forma? E aqui, lembrando, né, a gente tem apóstrofe S, dando a ideia de posse ou indicando, né, quem é que o appointment de quem que é. Então, o appointment, né, o encontro ou a consulta é com o doctor, que é um médico. Então, eu vou na consulta com o médico, tá? Basicamente isso, um encontro com o médico, um compromisso com o médico. Legal? Vocês estão curtindo aprender esse vocabulário? Eu acho demais, assim, a gente vê palavrinhas extras, assim, mas me diga aí vocês, o que vocês estão achando? Se vocês estão aprendendo, se isso aqui é novo para vocês. Próximo.
Stop at the dry cleaners. Pick up laundry.
Stop at the dry cleaners ou pick up the laundry. Então, duas formas de dizer mais ou menos a mesma coisa. Então, se eu for passar ali no dry cleaner, né? Um dry cleaner é aquele que lava seco. Todo mundo aqui familiar com esse tipo de serviço? Se você for lavar aí um edredom, dependendo do edredom, não vai caber na máquina, né? Vai lavar uma cortina, dependendo da cortina, tem que ser um dry cleaner, né? Lavar seco. É, às vezes tem vestidos, tecidos, que eu não consigo colocar na máquina. Por exemplo, eu tenho um vestido de seda. Eu não vou enfiar meu vestido na máquina, pelo amor de Deus, né? Vestido caro. É, às vezes, coisas que eu tenho de cachemir, por exemplo, vai tudo pro dry cleaner, né? Que são coisas que eu vou lavar ali poucas vezes ao ano. E pick-up laundry. Então, a gente acabou de falar do pick-up, né? Quando eu vou buscar alguma coisa, eu uso o pick-up, tá? Legal. Next.
Fuel up the car.
Fuel up the car. Aqui a gente pode usar de duas formas, tá, gente? Tem fuel up, aqui assim, né? Fuel, que é de combustível, ou fuel mesmo, tá? Então, o que faz? Que é abastecer o carro. Aqui todo mundo abastece, mas se você dirige, se você tem carro, a não ser que você mora em Londres, gente. Realmente, em Londres eu não sentia nenhuma necessidade de ter carro. Eu ia para todo canto, eu ia até para outro país sem carro. Impressionante. É, em cada esquina você vai ter alguma... Em cada esquina é modo de dizer, né? Mas em cada bairro, assim, numa redondeza, você vai ter uma estação ou de trem ou de metrô, muito fácil de se locomover, que vai te conectar com a cidade inteira, com o país inteiro e, às vezes, até né, para outros países. Então, por exemplo, eu morava em Cricklewood. Ali, eu pegava o trem em Kilburn, que era perto, então eu pegava um ônibus e ia até Kilburn, e aí eu ia trabalhar todos os dias até Richmond, tranquilamente. Mas de lá, de Cricklewood, também saía um trem que ia para o aeroporto. Então, dava também para viajar tranquilamente de avião e vindo para casa sendo sem carro. E pegando o metrô, dava também para ir para a estação, aquela que é do Harry Potter, que é King's Cross. E aí, de King's Cross, passa um trem que é o Eurotúnel. E aí, de lá, dava para ir para a França. Eu fui uma vez com a minha mãe, a gente foi para Paris de trem. E aí ele faz essa conexão, né, Paris, aí de Paris vai para vários lugares da Europa. E aí uma vez eu fui para Bruxelas também. Enfim, tô só viajando aqui porque para contar para vocês que às vezes nem sempre a gente precisa, né, fill up the car, mas enfim. Se deixar eu fico papeando aqui com vocês contando as histórias. A gente falou então algumas errands, né? E eu vou trazer frases agora aqui para vocês de como você pode usar os errands, tá? E é isso que eu queria, então, inicialmente. Como eu falei, uma listinha de tarefas e agora a gente vai buscar colocá-las em prática. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira frase.
Before going to the office, I need to drop the kids off at school.
Before going to the office, antes de ir para o escritório, I need to drop the kids off to school, at school. Então, eu preciso deixar as crianças na escola. Então, drop off, né, é o nosso phrasal verb aqui, lembra? E a gente põe o kids no meio. Então, drop the kids off. Então, eu vou deixar as crianças na escola. Quero frases de vocês com um drop off ou pick up de alguma forma. Vamos lá, vamos praticando. Vai pensando aí, o que você pick up e o que você drop off no seu dia a dia? Pensa aí como que isso se encaixa para você. Quanto mais personalizada for a sua frase, mais são as chances de você lembrar de usar depois, tá? Tô só ajudando vocês aqui com as frases, mas eu quero ver as de vocês. Lembrando que no material sempre tem o áudio para vocês treinarem listening e speaking, então aproveitem sempre esse material extra, tá? Next.
I'm out of anti-allergics. I have to stop by the drugstore.
Ó, que legal. I'm out of anti-allergics. Out of, geralmente a gente vai juntar, né? A Maura. A Maura. A Maura. Parece Maura, né? Temos alguma Maura aqui no chat? A Maura. A Maura anti-allergics, né? Então, esse out of tá indicando que acabou o seu antialérgico. Você tá sem. Não tem mais. Ó, que interessante. Perceba o uso aqui do out. eu estou out de alguma coisa, significa que acabou, eu não tenho mais. Aí a gente tem aqui o have to, e aí observe sempre que vocês tiverem essa aqui, algum termo, né, destacado aqui no blog, é porque se você clicar com o botão direito, aí abrir uma nova página, você vai ver um post sobre aquilo, né? Então, às vezes tem live, enfim. Então, aqui é um post sobre como você usar o verbo to have. Aí tem tudo que vocês podem ver sobre o verbo to have aqui, né? Tô só dando aqui para você que, se você quiser continuar os seus estudos, sempre tem mais assunto, tá? Sempre dá para esticar a conversa. Então, se for seu interesse, tá aqui, depois você estuda mais. Ó, o stop by aqui de novo. A gente viu agora há pouco, né? O stop by, dá uma passadinha. Aqui, ó, stop by the drugstore. Então, pensa aí, você, se acabou algum produto na sua casa, você vai dar uma passadinha onde? Pensa aí na sua frase, tá? Vamos ver aqui o sênio. I am going, então faltou am, to drop my wife off at her job, né? Vamos colocar para ela, porque é her job. After I pick up my daughter's up at school. After I pick up my daughter up. Não precisa do S. At school. Muito bom. Muito bom. Tá vendo? Você já está construindo a sua linha de raciocínio. É exatamente isso, Sênio. Você está pensando, poxa, como é que se fosse adaptar para mim, né? Para minha história. Você já está começando a encaixar. Essa é a ideia. Muito bom, muito bom. My dad dropped me off at the bus station last Saturday. Excellent, Cynthia. Well done. I need to pick up my mom from the market. Então, to pick up e the market. Muito bom, muito bom. Vocês estão arrasando. Tem muitas frases legais aqui. Eu vou vendo aos pouquinhos. Mas, ó, vai treinando aí. Vamos ver mais uma.
It's 7 p.m. and you haven't walked the dog yet? What have you been doing the whole day?
It's 7 p.m. São 7 da noite. And you haven't walked the dog yet. E você ainda não levou o cachorro para passear. Olha que interessante essa estrutura de present perfect, né? Na negativa, you haven't walked the dog yet. Você ainda não levou o cachorro para passear. Lembrando que também tem live sobre present perfect aqui no canal, para quem quiser se aprofundar aqui na estruturinha. E aí, a gente continua, né? What have you been doing the whole day? Olha que estrutura interessante de present perfect continuous. What have you been doing? O que você tem feito o dia todo, né? Ou melhor, o que você fez o dia todo que você não conseguiu walk the dog, né? Então, alguém aí tem cachorro? Pensa aí, você leva o seu cachorro para passear? Como você poderia falar sobre levar o cachorro para passear na sua rotina, nas suas tarefas diárias? I have to stop by the supermarket before that closed it. Before it closes. Poderia ficar um pouco melhor. Antes de fechar, né? Before it closes. E aí tem que ter o Szinho. Before it closes. Ops, tá. Dá para ver aí, né? Assim, ó. Tá? Antes de fechar. Mas muito bom. Eu adoro quando vocês colocam as frases de vocês, porque às vezes tem alguns detalhes que não só você tá aprendendo ou lapidando, mas isso ajuda também, provavelmente, outros colegas. Eu tenho certeza que, às vezes, a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, sabe? Então, vão mandando aí as frases de vocês que eu vou olhando aos pouquinhos, tá? Mas muito bom, muito bom. Ó, uma frase longa aqui agora.
I went to the local grocery store to buy some milk, bread and fruits, but they don't take credit card, so I had to go to the bank and withdraw some money. That's why it took me so long to arrive.
Vamos lá, então, aqui esse parágrafo. I went to the local grocery store. Então, já vai prestando atenção aí na pronúncia também. I went to. A gente junta o went com o to, tá? Went to. I went to the local grocery store. Então, eu fui à mercearia local, né? Mercearia do meu bairro, digamos assim. E aí, lembra quando a gente fala de grocery, a gente fala de comprinha de mercado, né? Então, aqui no mercadinho ali da esquina. To buy some milk, para comprar um pouco de leite. E a gente falou sobre o Sam, o uso do Sam, semana passada. Quem estava aqui na live do Sam, se você tem dúvidas sobre o uso do Sam, ó, já vou até abrir aqui para te mostrar, tem uma aulinha aqui no meu blog também sobre Sam and Enol, tá? É bem importante aqui essa aulinha, inclusive. Gente, tá tudo no blog, pelo amor de Deus, não tem por que vocês não aprenderem, tá lá! É só você abrir, ler, anotar, praticar. Tá fácil. Não tinha blog de Namara Ruda quando eu tava aprendendo inglês. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Aproveitem. Então, quando eu falo de milk, eu uso o Sam. Então, milk, né? Leite, bread, pão, frutas. But they don't take credit card. But they. Ó, eu tô juntando o T do but com o T do they. But they don't take, eles não aceitam, eles não trabalham com cartão de crédito. Então, se você quiser dizer, né, se eles aceitam algum tipo de cartão, você sempre vai usar o take nesse collocation, tá? Take também é outra palavrinha que tem collocation infinito. É bem legal aprender collocations com take. Então, fui lá na lojinha comprar umas coisinhas, não aceitava um cartão de crédito, so I had to go to the bank. Então, eu tive que ir para o banco. Tranquilinho aqui essa frase. Então, eu tive que ir para o banco. Fazer o que no banco? Withdraw some money. Sacar dinheiro. Ó, de buenas. That's why, é por isso, é por este motivo, é por esta razão, that's why... It took me, ó, eu não pronuncio o T do it. It took me so long to arrive. Me levou tanto tempo, né? Ou seja, demorei tanto para chegar. Eu amo, amo, amo essa expressão. Take long, né? É, algo que tá demorando, né? Tá levando um tempo. It took me, ou took her, aí enfim, aí você vai ver, né, qual que é o contexto. Passado de take é took, então aqui a gente tem um verbo irregular. É, took e taken, né? Talking, não, taken. É um verbozinho que tem três formas de usar, já vai se familiarizando com ele, porque você vai usar bastante aí, take, took ou taken. Tudo bem? Ai, gente, olha que aula rica. Eu falei para vocês que era para ser uma aula leve, frasezinhas, vocabulário. Olha que gostosinho, né? Áudio, pronúncia. Ai, eu adoro. Que mais? Que mais? Só mais um parágrafo aqui pra gente. Vamos lá.
Before hitting the road tomorrow afternoon, I have to return these books, pick up the laundry, stop by the mall to buy a new pair of sneakers, drop the dogs at my sister's and fuel up the car.
Vamos lá então. Before hitting the road. Ó, que legal essa expressão, hit the road. Eu sempre coloco essa nos meus stories quando eu tô na estrada. Hit the road. Hit the road. Pegar a estrada. Essa é uma expressão legal, né? Toda vez que eu pego a estrada, eu boto lá no meu stories. Aliás, vocês me seguem no Instagram, né, gente? Por favor. Antes de pegar a estrada, tomorrow afternoon, amanhã à tarde, então tomorrow amanhã, afternoon, tarde, I have to return these books. Então, I have to, eu tenho que, o quê? Devolver, return, estes livros. Ó, quem tem dúvida aí sobre these, that and those, tem vídeo no canal também sobre isso, tá? Se eu for falar estes livros no plural, eu uso these. Ó, vocês veem que eu sempre deixo os ganchos, né? Porque sempre dá para você estudar mais. Aqui a gente está vendo frases, revendo algumas coisinhas. Mas se você for aquele aluno interessado, aquele aluno que, meu, tá afim mesmo de destravar esse inglês de uma vez por todas, tem coisa extra aqui no canal para você, tá? Ó, pick up novamente aqui. Olha que legal. A gente vai revendo, né, os termos. Pick up the laundry. Vou pegar as roupas na lavanderia, né? Stop by the mall. Passar, dar uma passadinha no shopping. Eu não vou stop by the shopping. Ah, cuidado aí, hein? Essa aí é uma pegadinha. Não, quando a gente fala que a gente vai no shopping aqui, né, no português, é uma coisa. Em inglês eu não falo I go to the shopping. Alguém sabia essa? Alguém já sabia ou não sabia? Me conta aí. Em inglês a gente go to the shopping mall. Ou simplesmente go to the mall, tá? A gente não go to the shopping em inglês. Tá claro isso aqui para todo mundo? Ó, sempre bom revisar. Fazer o que no shopping? To buy a new pair of sneakers. Ai, que American. Eu não me conformo com essas palavrinhas americanas. Eu vou ter que ensinar para você o britânico também. Comprar um novo par de tênis, né? Em inglês britânico. Trainers. New pair of trainers. Sabiam que tênis... Tênis, de calçar o tênis, né? Quando você vai correr, você não vai usar um tênis, então. Você usa um trainers, se você estiver na Inglaterra. Se você estiver nos Estados Unidos, você vai usar um pair de sneakers. O que mais eu tenho que fazer aqui? Drop the dogs at my sister's. Olha que interessante. Drop the dogs at my sister. Ainda, mas não tem o off. Eu não vou drop off. Poderia ser. Mas se eu quiser, né, só usar o drop aqui, tá tudo bem, eu consigo, é possível. Eu poderia dizer, and drop the dogs off at my sister's, né? É como se eu estivesse dando uma carona para os meus dogs e aí eu vou deixar na minha irmã. Mas simplesmente, né, só vou deixar os cachorros, né? Eu vou drop the dogs, tá tudo bem, funciona. E olha que forma legal de dizer, na casa da minha amiga, da minha irmã, eu ponho sister apóstrofe S. Pronto, eu já entendi que é na casa da minha irmã. Eu posso falar também my sister's place. Olha que legal. At my sister's place. Esse place aqui também indica que é a casa da minha irmã. Vocês sabiam disso? Ah, acho que essa aqui é uma hashtag novidade, hein? At my sister's só ou at my sister's place, at my sister's house. Tanto faz. Vocês vão vendo aí como que vocês querem se expressar. And, novamente, fill up the car pode ser assim. É mais comum fill, né? Com ILL, assim, tá? Mas tá aqui a outra opção. E abastecer o carro. E aí, quem aí tá se identificando com essas formas aqui de errands? Olha quanto hashtag novidade aqui no chat. Que legal! Ai, vocês estão aprendendo um montão. Deixa eu ver aqui, ó. O Vinícius Bonfim, pede uma aula, né, Vini? O Eládio, a Cíntia, que legal, que bom que vocês estão aprendendo. Muito bem. Ó, a gente falou um monte de errands aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente fez uma listinha de tarefas e a gente começou a observar formas de colocar essas tarefas dentro de uma frase, sempre pensando em como você pode personalizar isso para você. Tudo bem? De boa, né? Ai, que legal, Sênio. Hashtag aprendendo muito. Maravilhoso. Depois quero ver as suas anotações, hein, Sênio? Me marca lá no Insta. Quero ver. Muitas novidades. Kátia também está sempre nas aulas. Ai, eu amo ver esses rostinhos aqui conhecidos, né? O pessoal que não perde uma. Muito bom, muito bom. Queridos, então agora a gente vai começar a falar de chores, tá? A gente falou um pouquinho sobre tarefas fora de casa. Vamos falar um pouquinho, então, das tarefas internas? Porque também são coisas que envolvem, né, a nossa rotina. Isso que é super importante, você se sentir confiante para se expressar sobre isso também, né? Então, vamos à nossa listinha. Pensa na sua listinha aí e vai compartilhando comigo no chat. Mas essa aqui eu tenho certeza que todo mundo tem que fazer. Vamos lá, gente. Hashtag somos humanos.
Do the dishes.
Do the dishes. Quem é aqui que não lava a louça? Me contem. Quem aqui não gosta de lavar a louça? Aliás, novamente, esse é um collocation bem legal para você aprender como do, tá? Você pode dizer wash the dishes? Claro que pode, você pode tudo. Eu posso dizer wash the dishes? Para lavar a louça? Com certeza. Eu Vou, posso dizer. Só que se eu quiser dizer do the dishes, também é possível. Aliás, é o mais comum, tá? Porque é um collocation. É, make the dishes, aí já não funciona. A não ser que você seja um artesão que faz ali aquela louça de barro, né? Aí você tá making the dishes. Você tá realmente fazendo uma porcelana ali, sei lá, algo de cerâmica com as mãos, tá? Não é o caso. A gente tá quer lavar a louça mesmo. Do the dishes. Next.
Do the laundry. Hang and fold clothes.
Também importante. Do the laundry. Então, outra collocation com do. Lavar a roupa. Perceba que laundry é sempre ligado à lavanderia, né? A roupas sujas. Essa palavrinha tem sempre a ver ali com a sua lavanderia. E hang and fold clothes. Hang, né, estender, pendurar. E fold, dobrar, o quê? As clothes. Certo? Já vai pensando nas suas frases com esses exemplos.
Iron clothes.
Ah, aqui eu não posso deixar de falar sobre a pronúncia, né, queridos? Iron. Quem aqui pronuncia errado? A pronúncia aqui é iron. Iron. Iron clothes. Anota essa, pelo amor de Deus, porque eu sei que tem muita gente que não sabe essa daqui. Iron clothes. I'm ironing. Iron, iron, iron. Bota aí na cachola. Iron. Vamos lá, mais.
Sweep the floor and mop the floor.
Muito importante. Sweep the floor, varrer o chão, ou mop the floor, passar o pano. Inclusive, quando eu trabalhava num hotel, meu primeiro emprego, né, na Inglaterra foi em Isle of Wight, ilha de Wight, no sul da Inglaterra, e lá eu trabalhava num hotel, e nesse hotel eu fazia de tudo. Então, eu trabalhava na cozinha, como garçonete, na recepção, no jardim, era uma experiência muito interessante, né, e uma das coisas que eu fazia era sweep the floor e mop the floor. Já fiz de tudo nessa vida, gente. E até legal, que às vezes quando a gente tem janta em casa, eu consigo carregar 3 pratos. Ai, gente, habilidades de Namara Arruda. Eu coloco 2 pratos numa mão e o outro numa, né? E eu saio distribuindo às vezes pratos. As pessoas ficam olhando, nossa, você consegue carregar tudo isso de prato? Falo, gente, já fui garçonete, né? Tenho algumas habilidades aqui, alguns skills, né? Valeu de alguma coisa os perrengues na Inglaterra. Então, se alguém um dia aí precisar servir uma festinha, eu consigo carregar 3 pratos de uma vez. E uma das coisas que a gente fazia era mop the floor. Então, tinha um esfregão, aquele esfregão que você põe no balde, assim, depois você torce o esfregão, assim, é o mop, né? Aprendi lá. Então, é inevitável olhar a palavrinha mop e não lembrar daquele monte de chão que eu passei o mop, que eu mopei, né? Então, já fica aí esse vocabulário que eu tive que aprender na prática. Não sabia. Aprendi lá mesmo. O que eu gosto mesmo é desse aqui.
Vacuum.
Eu amo esse vacuum. Inclusive, eu tenho um que ele é sem fio. Ai, adoro. Eu vou andando pela casa assim. E é tipo uma vassoura. E ele vai aspirando o meu chão. E fica maravilhoso. Eu amo, amo, amo um aspiradorzinho. O que mais?
Dust the furniture.
Então aqui você vai tirar o pó da furniture, tá? Eu posso dust the kitchen, dust the room, dust, e aí o que você vai dust? Ou seja, tirar o pó, tá? Só a palavrinha dust significa pó, mas eu também posso usar como um verbo, né? To dust, que é tipo pegar um espanador, né? Ou um paninho, enfim, vou tirar o pó, tá? O que mais?
Take out the garbage.
Take out the garbage. Então, take out, tirar para fora, né? Aqui a gente pode usar garbage, que é para tirar o lixo. É, o garbage também pode ser bin, tá? Na Inglaterra, bin. Take out the bin. Tem outras palavras também para falar. Como é que era? Trash também pode ser, né? Que é americano. E take out the litter. Não, acho que bin funciona melhor. Litter é lata de lixo, né? Esses aqui são britânicos, tá? Pra falar lixo. O que mais?
Clean the bedroom, clean the bathroom.
Clean the bedroom, the bathroom, the living room, the kitchen, whatever. Qualquer que seja o ambiente que você vai limpar, você vai clean esse ambiente. Pensa aí, quais são os ambientes que você gosta de limpar na sua casa? Ou quais são os ambientes que você não gosta de limpar? Faz aí a sua frase. Boa, Cíntia, rubbish. Essa era a palavra que eu estava tentando lembrar. Rubbish. Take out the rubbish. Vamos pôr aqui. Rubbish. Três palavrinhas para dizer lixo no britânico. No americano é mais garbage e trash. Trash, né? É. Trash britânico.
Make the bed.
Make the bed. Eu não vou do the bed. Eu vou make the bed. Porque eu que vou arrumar. Vou lá dobrar, eu vou me esforçar. Tem todo o meu esforço, né? Para make it. Então, arrumar a cama, make the bed. Vamos lá, quero frases com make the bed. Tell me.
Tidy up.
Tidy up. Dá uma arrumada, dá uma ajeitadinha, né? Dá uma geral ali. Se eu disser, por exemplo, you need to tidy up your room. Você precisa arrumar o seu quarto. Please help me to tidy up the living room. Our guests are coming. Me ajude a arrumar a nossa sala. Os convidados estão chegando, né? Enfim, pensa aí. Leandro, o que são trainers? Trainers são tênis. 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 Você amarra, né? Vai jogar futebol? Você vai pôr um trainers. Você vai fazer uma corrida? Você põe um trainers, tá? Isso no inglês britânico. Para um americano, é um sneakers. Pode ser também, senhor, throw out the trash. Também, it's possible. My brother always leaves without making the bed. I totally understand, Marcos. This is terrible. Why don't you tell him? Tell him he should make his bed. That's horrible. Today I made. Made passado de make. Hoje eu fiz a minha cama, então made passado de make, tá? Make. Se for falar de presente ou de futuro, aí você usa o make. Passado de make, made. Next.
Make dinner, make lunch.
Se eu vou preparar comida, né? Eu vou falar, vou sempre usar o make. E aí eu vou dizer qual refeição que é. Então, se é breakfast, né? Café da manhã, se é o dinner, janta, se é o lunch, almoço, né? Você vai fazer, preparar sua comida e você vai usar o make para isso. Cook, cozinhar.
Cook.
Né? Todo mundo cozinha aqui? Todo mundo gosta de cozinhar? Frases com cook.
Water the plants.
Water the plants. Aguar as plantas. Não, regar as plantas, né? Fica melhor regar. Então, você vai jogar uma aguinha na planta, vai water the plants, tá?
Feed the dog, feed the cat.
Feed the dog, the cat. Qualquer que seja o seu animalzinho de estimação. Quem é que tem cachorro, quem tem gato? Tell me.
Wash the windows, wash the backyard.
Wash the windows, lavar as janelas, the backyard. Olha que interessante como eles falam quintal, né? Back seria atrás ou fundos. E yard, jardim. Então, jardim dos fundos, né? Ou se fosse um jardim na frente, the front yard, tá? Geralmente, eles falam, para se referir a quintal, né? Backyard, no sentido de trás. Se for na frente, front yard. Gente, novamente, fiz uma listinha aqui para a gente aquecer os nossos vocabulários de tarefas que vocês fazem dentro de casa. Vamos agora pensar, então, em frases com isso. Tudo bem? Pode ser garden, boa também. Jardim, garden, tá? I love cooking for my mom. Ah, that's so sweet of you, Bettina. Excellent. Trainers doesn't have double N? Talvez, maybe, não sei. Não lembro agora, gente. Talvez possa ser com N só. Confere aí. Vamos lá então para outras frases com chores. Vamos lá.
Brian's mom goes to work every day and asks him to do the dishes, make his bed, tidy up his room, take out the garbage and do his homework.
Olha quanta coisa esse Brian, a mãe do Brian, pede para ele fazer, né? Então, Brian's mom, a mãe do Brian, então aqui a gente tem apóstrofe S, né? Brian's mom, goes, lembra do ES ali, né? Pro verbo to go para a terceira pessoa. Ela goes to work, ela vai trabalhar quando? Every day, todos os dias. And asks him, ask, britânico, ask, americano. Ela pede para quem? Him, para ele. O que ela pede para ele fazer? To do the dishes, para lavar a louça. Make his bed, não é make her bed. Não é para fazer, para arrumar a cama dela, a cama dele. E aí a gente usa o his, lembra? Tem aula disso também aqui no meu canal. Tidy up his room, arrumar o quarto dele. Take out the garbage, tirar o lixo. And do his homework. Ó, que vida fácil desse Brian, hein? Fazer a lição de casa dele. Ah, Brian, tá muito de boa essa sua tarefa aí. Pessoal do Insta, eu vou encerrar aqui. Quem quiser continuar esta aula, venha para o YouTube. Vou encerrar aqui, porque tá acabando minha bateria. Vou publicar ali no Instagram. E aí, como é que estão as frases de vocês? Cláudia, trainers é tênis. Não tem contexto diferente. Na Inglaterra, eles não vão falar sneakers. Se você for numa loja comprar um tênis, você vai pedir um trainers, tá? I have been making my bed these last years because my wife don't want more. Vamos lá, I have been making my bed, eu tenho feito a minha cama this last year, sem o apóstrofe S, because my wife, pelo que eu entendi, porque a minha esposa não quer mais fazer isso, né? Ela não quer mais arrumar a cama. Então, my wife doesn't want, então, ao invés de don't, doesn't, porque você está falando da sua wife, to do it anymore. Aí tem que ser, vou escrever aqui, ó. To do it anymore. Ela não quer mais fazer isso. Bom. Bem, muito bem. Next.
My mom is traveling and asked me to water the plants, do the laundry, feed the cats and take her mail while she is out.
My mom is traveling. A minha mãe está viajando. Então, ó, ING aqui para indicar uma tarefa que está acontecendo nesse momento. Quem tiver dúvida sobre o uso do ING, aconselho que assista a live sobre o uso do ING também aqui no canal. And asked me, e ela me pediu. Então, o verbo to ask é um verbo regular. Quando eu vou colocar ele no passado, ele vai só um ED ali no final e, ó, facinho, show de bola, asked. O que ela me pediu? To water the plants, então minha mãe tá viajando, não vai conseguir, né? Regar as plantas, então, water the plants, do the laundry, feed the cats, né? Então, lavar a roupa, né? Arrumar ali as minhas roupas sujas, alimentar os gatos, and take her mail while she's out, e pegar a sua correspondência, olha que legal, enquanto ela está fora. Olha o out aqui também, dando a ideia de fora, né? Então, while she's out, tá? Ask pode ser perguntar e pedir? Yes, pode ser. Posso falar, por exemplo, ask me a question. Né? Me faça uma pergunta. Pergunte uma pergunta, né? Fica meio redundante, mas em inglês é assim que funciona. Next.
You should always do the dishes while you cook.
You should always do the dishes while you cook. Olha o should aqui dando a ideia de conselho. É, se você também quiser informações sobre o should, tem um post aqui no meu blog sobre o should, tem vídeo falando sobre o uso do should, não tem por que ficar com dúvida, hein? Ó, várias formas de usar o should aqui depois, quem quiser ir além e estudar esse modal verb, tá aqui no blog, tá? Então, se eu puder te aconselhar, eu te diria para você sempre lavar a louça while you cook, enquanto você cozinha. Já vai cozinhando, já vai lavando, gente. Vocês são desses? Eu sou assim. Eu vou cozinhando, já vou lavando. Não deixo acumular nada na pia, não. Que eu fico doida com uma pia suja. Tranquilo ali, né? Dúvidas aqui? Achei bem tranquilo. Olha um parágrafo maravilhoso aqui para a gente ver.
Usually they have a pretty busy routine on work days. And on weekends they take the time to do everything together. They do the laundry, sweep and mop the floor, do the grocery shopping and make dinner together.
Muito bem. Então, usually, geralmente, they have a pretty busy routine. Eles têm uma rotina, né, razoavelmente busy, cheia. Então, eu posso usar o pretty não só para dizer, ah, she's so pretty, né? Ela é tão bonita. O pretty também dá uma ideia de ênfase. Lembrando que pronúncia para americanos pretty e para britânicos pretty. Então, usually they have a pretty busy routine, tá? Poderia ser também. Uma rotina bem busy, bem cheia, bem atarefada. On work days. Work days, dia de trabalho ou dias úteis, tá? And on weekends, e nos fins de semana, they take the time, então eles pegam esse tempo, né? Eles aproveitam esse tempo to do everything together, para fazer tudo juntos, né? Tudo que eles puderem fazer juntos vai ser junto quando? On weekends, não no work days. They do the laundry. Então, olha, eles se ajudam, né? Eles fazem, lavam a roupa. Sweep and mop the floor. Lembra? Varrer e passar o pano no chão. Do the grocery shopping. Passar lá no mercadinho, fazer as comprinhas. And make dinner together, né? E fazer o jantar juntos. Então, né? Aqui é uma rotina de uma família, o que eles fazem nos dias úteis e o que eles fazem nos fins de semana, tá? Olha que legal, o Matheus aprendeu aqui o uso do pretty. Muito bom, Matheus, já valeu a aula, ó. O pretty é usado de outras maneiras. Muito bom. A Lana também é igual a mim, ó. Ela também lava a louça enquanto cozinha. Maravilhosa, já gostei de você, Lana. Vem cozinhar na minha casa, porque aí a gente já vai lavando e cozinhando ao mesmo tempo. E se bobear, comendo também. Para não perder tempo, né? E mais um aqui.
On my next day off, I don't intend to go out, but I'll still have a very busy day. Here's my to-do list. I need to do the dishes, mop the floor, clean the bathroom, dust the furniture, cook and freeze food for the week. And if I'm not so tired, I'll wash the windows.
Muito bem. Então aqui, ó, on my next day off, no meu próximo dia de folga, então day off, né? Dia de folga. I don't intend to go out. Eu não tenho a intenção de sair. Eu não pretendo. Ó, e aqui é interessante. Observa aqui o intend, porque muitas vezes a gente confunde, né? Intend é pretender. Por que que a gente pode confundir? Pretender. Porque a gente tem o verbo pretend, que é um falso cognato. E pretend não é pretender, é fingir. Então, cuidado ao usar essas duas palavrinhas. Então, se eu intend to do something, se eu tenho a pretensão de fazer algo, eu tenho, enfim, a intenção, né? Pretender, enfim, não tem muito o que florear aqui, gente, é isso, tá? Intend, pretender, pretend, fingir. But I'll still have a very busy day. Mas mesmo assim, né? Mas assim, eu teria um dia cheio. Busy é como se fosse algo corrido, cheio, muita coisa, tá? O busy dá essa ideia. Então, é um dia com muitas coisas a fazer. Here's my to-do list. Aqui está a minha lista de afazeres. To-do list. Quem aqui conhece esse termo? To-do list. Quando você vai organizar uma festinha, você vai fazer a sua lista, né, de coisas que você tem que fazer naquela festinha. Então, você vai ter uma to-do list. Então, você pode ter uma to-do list para diversas coisas, para organizar uma festa, para organizar o seu dia, para organizar o que quer que você queira organizar naquele dia. É uma to-do list. É aquela lista que você vai dando um check. Sabe aquela sensação maravilhosa de você chegar no fim do dia e falar, nossa, dei check aqui na minha lista inteira. Que maravilha, que produtiva, que menina maravilhosa, que trabalhadeira. E aí aqui é a to-do list, né? Então, I need to do the dishes. Vamos lá, lavar a louça, preciso lavar a louça. Mop the floor, passar o pano no chão. Clean the bathroom. Lembrando que você não vai falar bathroom na Inglaterra, tá? É que não vai falar, você vai ouvir menos, né? Lá eles vão falar toilet. Bathroom é o lugar que tem banheira, tá? Se você, eu tô indo no bathroom, eu tô indo pro ambiente onde tem uma banheira, tá? Se você vai num lavabo, se você tá num restaurante, você vai no banheiro, você não, né? No restaurante, geralmente, não tem banheira. Então, você vai pro toilet, tá bom? Às vezes, né, nos Estados Unidos, você também pode ouvir restroom, o que eu acho incrível, né? O ambiente de descanso, né? Restroom. Toilet é o mais apropriado, se for só, né, ali o vaso sanitário. Dust the furniture, então tirar o pó dos móveis. Cook, cozinhar. Freeze food, congelar comida. For the week, para a semana. And if I'm not so tired, e se eu não estiver tão cansado, I wash the windows. Tá bom? Boa, Cíntia. Pode ser Lu também. Boa. Vocês estão super prestando atenção. Eu amo quando vocês estão aqui atentos comigo. Sem distrações. Muito bem. E é isso! Gente, olha que legal. Ó. Uma hora. Quantos exemplos. Lembrando que aqui no final tem o link para você entrar no nosso grupo do Telegram, tá? E eu vou passar esse link aqui desse post lá no Telegram agora para vocês. Ai, gente, olha que legal. Em uma hora, o tanto de coisa. Olha as minhas anotações. Vocês anotaram bastante aí também? Hoje rendeu aqui as anotações, hein? Quero saber se valeu a pena a aula de hoje. Se você conseguiu se visualizar aí nas suas tarefas diárias. Se você conseguiu fazer as suas frases. Deixa aqui nos comentários as frases de vocês para a gente continuar esse papo, tá? Aqui nos comentários. Eu vou vendo as frases de vocês aos pouquinhos, mas eu queria só trazer para vocês essa ideia, né? De você se visualizar na cena, tentar pegar o tema, né? E pensar, poxa, como eu falaria isso aqui para mim em inglês? E aí, quanto mais você for se visualizando nas cenas e buscando as suas frases, mais você vai se sentindo essa confiança, né? De poder expressar algo que é seu, que é personal, né? Que é personalizado. Faz sentido isso para vocês? É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha sido uma aula leve, uma aula gostosa, com muito vocabulário, muita revisão, muita pronúncia. Eu tenho certeza que alguma coisinha aqui dessa aula você tirou para levar para o seu próximo nível. Lembrando que a próxima turma, turma 23, vai abrir dia 8 de novembro. T23 vem aí. O link está aqui no chat e também na descrição do vídeo, nos comentários aqui, na mara.com/espera. E eu espero vocês, então, na quinta-feira que vem, pode ser? Para a gente falar sobre um outro tema variado. Lembrando que de terça, às 8 horas da noite, nosso papo é sobre speaking. Então, a gente treina a nossa fala. Certo, queridos? Deixa eu ver aqui. Ai, que fofa, Érica. I loved this class. I learned a lot. Thank you, dear. My pleasure. Anytime. Obrigada, Joana. Grazi, eu ouço muito em séries britânicas mesmo. O quê? O Lu? O Trainers? It was amazing! Sempre aprendendo contigo. Boa, Gi! Espero você semana que vem na próxima aula. Cláudia, muito bom. Joana, valeu muito a pena. Thanks for helping us. Ah, não esquece do ING. Thanks for helping us. Que mais? Os britânicos usam toalhas derivadas do francês. Ah, amei os comentários de vocês aqui. É isso, queridos. Um beijo para vocês, bons estudos, and see you. Bye-bye.